Sra. Ministra, iríamos então dar início à audição, seguindo o quadro habitual, portanto, penso, pressuponho que tem um período por uma exposição inicial.
Costuma ser, mas...
Exatamente, mas é nesse, é precisamente nesse...
Não,
as regras continuam rigorosamente nas mesmas e, portanto, depois seguiríamos o quadro das grelhas habituais. Portanto, dava-lhe desde já a palavra e agradecia a vossa presença. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desejo aproveitar a presença nesta comissão, a primeira vez no ano de 2019, para dar conta do que continua a ser o nosso trabalho, neste caso muito em especial na área da modernização administrativa, compreendendo também aquilo que é para nós o princípio e às vezes o fim, que é a simplificação legislativa. Conjugamos estas duas vertentes, tanto na vertente ex-ante, como mostrarei, como na vertente ex-post, quando, na verdade, da lei resulta ou pode resultar maior simplificação ou maior efetividade no seu cumprimento. Por isso, um dos nossos objetivos ao longo desta legislatura tem sido não apenas legislar menos, como tive a oportunidade de dizer, isso não significa não legislar quando é preciso, mas significa verificar sempre antecipadamente se precisamos de uma nova lei para dar cumprimento a um objetivo de política pública ou se o podemos fazer no quadro legislativo existente e também tentar, sempre que possível, consolidar alterações legislativas num só diploma em vez de a espalhar por vários diplomas. Para além disso, é também nosso objetivo fazer com que a lei seja cumprida e creio que partilharei esses objetivos com o órgão legislativo por excelência, que é naturalmente e sempre este Parlamento. E por isso temos acompanhado no Diário da República a publicação de decretos-leis e decretos regulamentares com resumos em linguagem clara, em língua portuguesa e inglesa, tornando a legislação, ou procurando tornar a legislação mais acessível e compreensível para os cidadãos em geral, sem prejuízo daqueles que precisem, por razões especiais, de auxílio técnico para cumprirem. Desde a data da sua implementação, foram já publicados 291 diplomas acompanhados desse resumo, 268 decretos-leis e 23 decretos regulamentares. Com o mesmo objetivo, facilitámos o acesso ao Diário da República, com grande aumento, significativo aumento do número de entradas a todos os cidadãos e empresas que agora acedem integralmente a todas as funcionalidades de forma gratuita, tendo sido para o efeito também remodelado e melhorado o respectivo portal, disponível também numa app do Diário da República, que acompanha um dicionário, um leccionário, com 288 entradas e um tradutor jurídico. Dentro deste princípio de legislar melhor, é importante também ter em conta o impacto que as leis que são aprovadas têm em matéria de custos administrativos ou até o seu impacto concorrencial, o que é o objetivo da ferramenta que estamos a implementar, designado custo é quanto, que começou para a avaliação apenas de custos e apenas para as empresas, que estendemos aos cidadãos e que vamos também procurar analisar os benefícios para finalmente poder ter uma avaliação comparada de custo-benefício. E vamos também, em matéria de avaliação de impactos, medir outros impactos, nomeadamente na pobreza e no combate à corrupção, são os objetivos que temos agendados neste domínio e neste programa designado por legislar melhor e que, como referi, compreende não apenas a simplificação da lei, a supressão de encargos desnecessários, a tentativa de evitar pedidos repetidos particularmente às empresas, porque isso acontece com mais frequência naqueles que são os utilizadores frequentes dos serviços administrativos, que são felizmente mais empresas do que cidadãos, fazendo, ou com autorização e na proteção dos dados pessoais, fazendo interconexão de dados entre diferentes bases de dados da administração pública. Esse objetivo de simplificação é um objetivo muito importante no programa Simplex. Sabemos que ainda não conseguimos evitar pedidos repetidos de informação, por vezes a informação disponível não é suficiente, por exemplo, para substituir inquéritos do Instituto Nacional de Estatística, mas às vezes também, quando se prova que a informação disponível não é suficiente para substituir os inquéritos, muitas vezes podemos atuar a montante, melhorando a informação recolhida para outros efeitos, de modo que a fase seguinte permita a substituição de inquéritos. É um trabalho que só se pode fazer tentando. No INE temos tentado algumas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, ou seja, outras vezes verificando que a robustez da informação não permite a substituição do inquérito tal como ele nos é exigido pelo Eurostat, mas isso provoca, por sua vez, melhoria de recolha de informação. O programa tem prosseguido com algumas medidas mais conhecidas de todos, o IRS automático, que estendemos na semana passada também a titulares de rendimento por conta de outrem com programas de poupança-reforma, com PPRs, que serão abrangidos, portanto vamos alargando o âmbito de aplicação do IRS automático. Todos os anos mais cidadãos utilizam o IRS automático, beneficiando da redução dos prazos médios de pagamento de 19 para 11 dias. A chave móvel digital, que é uma forma bastante mais simples do que o uso do cartão de cidadão para autenticação e assinatura, e que, portanto, concorre, digamos, com vantagem com o cartão de cidadão, que naturalmente também cumpre estas funcionalidades, ou a receita sem papel, que tem permitido já a emissão de mais de 130 milhões de receitas no ano de 2018, e que tem sido uma medida distinguida com prémios de inovação. Naturalmente, como eu costumo dizer, não há nenhuma medida simplex que resista ao mau atendimento e, portanto, o atendimento é também uma área que merece a nossa atenção, com a continuação do programa de multiplicação ou de extensão, de abertura de novas lojas de cidadão. Abrimos recentemente, esta semana, mais propriamente na segunda-feira, o aviso finalmente para a região norte, para que autarcas que ou já assinaram protocolo ou estão em vias de o fazer possam desenvolver o seu projeto de loja de cidadão. Prosseguimos também com o projeto de expansão dos espaços de cidadão, que são naturalmente mais limitados no número de serviços ou no tipo de serviços prestados, mas permitem uma maior proximidade para serviços correntes, informativos e até transacionais solicitados pelos cidadãos que estão disponíveis online, mas que muitas pessoas não sabem ainda utilizar ou não gostam ou preferem um contacto pessoal e que respondem também, tal como as lojas na versão atual, àquilo que é um grande objetivo de modernização administrativa nesta área e em outras, que é prestar serviços integrados de acordo com o que é o evento de vida, a necessidade dos cidadãos ou das empresas, e não de acordo como nos organizamos na administração central ou repartimos as nossas competências entre a administração central e a administração local. Estamos também preocupados e atentos a que o processo de descentralização continue a permitir esta cooperação e esta colaboração na prestação de serviços aos cidadãos. E por isso também abrimos o espaço empresa numa lógica semelhante, mas não totalmente idêntica àquela que preside aos espaços de cidadão, ou seja, não apenas para um serviço de digital assistido, não apenas uma mediação para o acesso aos serviços eletrónicos, como a chave móvel digital, mas que pretende ser também um serviço mais personalizado que permita dar informação direcionada para aquele empresário que tem aquele problema, que quer abrir aquela empresa naquele território, o que naturalmente só pode ser feito em estreita colaboração com os municípios, juntando os serviços da administração central e da administração local, e obriga, o projeto é coordenado pelo IAPMEI, obriga depois a dar a informação e eventualmente a marcar um atendimento mais especializado, se tratar de uma questão ambiental ou se tratar de uma questão do próprio município que não pode ser respondida em primeira linha. Abrimos os primeiros, estamos a avaliar os resultados, que são diferenciados pelo território, verificar porque é que existem essas diferenças, se é uma questão da qualidade do atendimento, da localização do espaço, do tipo de serviços do município que estão ou não estão, da administração central, antes de passarmos à abertura de novos espaços, havendo já vários municípios que se candidataram para poderem ter o seu espaço empresa. Voltámos também a pôr a funcionar, e é muito importante, este outro canal, que é um canal muito procurado por muitas cidadãs e cidadãos, através do telefone, do atendimento ao cidadão pelo canal telefónico, tanto na Segurança Social, naturalmente no Serviço Nacional de Saúde, como no atendimento consular. A primeira experiência, o piloto, foi feito nos consulados de Madrid, Barcelona e Sevilha e no vice-consulado de Vigo, e estamos agora, passada esta boa experiência, a tratar da expansão do Centro de Atendimento Consular ao Reino Unido, por razões óbvias, à África do Sul, Moçambique e Angola, onde também há e reside uma importante comunidade portuguesa. Temos a nossa avaliação daquilo que fizemos, sabemos que temos muito trabalho pela frente, a atenção ao desempenho dos serviços, particularmente nos grandes centros urbanos, e também a simplificação, que muitas vezes é um modo de resolver problemas no atendimento. Quero também referir, penso que é também uma preocupação das senhoras e dos senhores deputados, que estamos também a dar muita atenção e a incorporar as melhores práticas em termos de acessibilidade e usabilidade dos serviços eletrónicos. Não vale a pena ter serviços eletrónicos em que o cidadão desista ao fim de um minuto de os utilizar. É isso que estamos a avaliar. A Agência para a Modernização Administrativa vai criar um observatório para a acessibilidade, particularmente a questão das pessoas com deficiência, mas também fazer uma avaliação de forma clara, transparente e pedagógica da usabilidade dos sites públicos, distinguindo aqueles que são mais amigáveis, mas avaliando e dando sugestões, orientações para aqueles que não são, aqueles que não passam nessa avaliação, poderem melhorar os seus canais eletrónicos. Quero dizer, por fim, que apesar de todo este trabalho que referi, somos, neste tempo de grandes desafios e de grandes mudanças na área tecnológica, somos permanentemente desafiados a experimentar novas formas de prestação de serviços públicos, que experimentamos na nossa área de experimentação, o LabEx, que exploramos com a nossa comunidade científica, nomeadamente na área da inteligência artificial, que não se traduz apenas em robôs, pode-se traduzir em prevenir, em vez de remediar, em muitas áreas das políticas públicas, e também nos desafios que lançámos aos nossos inovadores mais jovens, nomeadamente às startups, através do GovTech, que terá a segunda edição este ano de 2019, abrangendo também a área dos inovadores, a inovação com impacto social, que é uma das nossas tarefas na presidência do Conselho de Ministros, visto que a tutela do Portugal Inovação Social cabe também à presidência. Senhoras e senhores deputados, após esta breve introdução, estaremos, eu e os senhores secretários de Estado da Presidência e da Modernização Administrativa, disponíveis para responder às perguntas e esclarecer as dúvidas que queiram colocar-nos. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Portanto, vamos iniciar então a primeira ronda e eu dava a palavra ao PSD, ao deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial à Sra. Ministra da Presidência e aos senhores secretários de Estado. Também aproveitar a circunstância de ser este o primeiro momento em que nos encontramos no ano de 2019 para desejar a todos um bom ano, Sr. Ministro e aos secretários de Estado. Sr. Ministro, na semana passada o Governo apresentou o balanço sobre aquilo a que se poderia designar de modernização legislativa. E diz o que, e disse hoje também a Sra. Ministra, que com o intuito de contrariar o espírito de aprovar leis cada vez que surge um problema e de acabar com um frenesim legislativo, isto é uma citação, 2018 foi o segundo ano com menor aprovação de decretos-leis desde 1964, exatamente 117. O Governo valoriza este número e, para que não subsistam dúvidas do autoproclamado sucesso, até diz, e passo novamente a citar, os governos mais lá para trás chegaram a aprovar mais de 300 ou de 400 no terceiro ano. Nos dois anteriores governos, que completaram a legislatura, o governo do PSD-CDS-PP no seu terceiro ano de mandato, ou seja, em 2014, aprovou 192 decretos-leis, o governo do Partido Socialista, que o antecedeu e que completou a legislatura, naturalmente falando, também no seu terceiro ano de mandato, ou seja, em 2008, por seu turno aprovou menos de 250 decretos-leis, ou seja, em ambos os casos, aqueles governos ficaram abaixo dos 300 decretos-leis e muito longe dos 400 decretos-leis. Mas o que é que isso interessa? Ora, sinceramente, Sr. Ministro, eu penso que isso interessa muito pouco, e por isso é que também não prosseguiu o estudo para trás, mas acredito que tenha havido até governos com mais de 500 decretos-leis. Porque a questão aqui que é relevante não é a quantidade, a questão aqui que é relevante é a qualidade e a oportunidade da feitura dessas mesmas leis. O que é importante é legislar bem e legislar quando é preciso e quando é necessário. Ora, em 2008 o Governo nem sempre legislou no devido tempo. Sr. Ministro, dou-lhe um exemplo que é muito elucidativo e que está na ordem do dia. Nos termos da Lei 50/2018, de 6 de agosto, que aprovou a Lei Quadro de Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Municipais, era suposto que o Governo aprovasse e visse publicados os 21 decretos-leis sectoriais, eram para ser 23, depois foi reduzido para 21, de modo a aboitar que as autarquias locais pudessem, até o dia 15 de setembro do ano passado, deliberar se aceitavam ou não a transferência dessas novas competências. Como sabemos, o dia 15 de setembro chegou. E quantos decretos-leis sobre transferências de competências estavam publicados naquela data? Nenhum, rigorosamente nenhum. Hoje mesmo, Sr. Ministro, eu não vi hoje o Diário da República, portanto posso me enganar porque não o consultei hoje, 23 de janeiro de 2019, quantos desses 21 diplomas sectoriais, decretos-leis, estão publicados? Apenas 11. E, portanto, a descentralização, a pedra angular da reforma do Estado, nas palavras do Governo, não passa, é numa pedra no sapato, porque o legislador, neste caso o Governo, não o legislou no devido tempo e, no caso concreto, até não o legislou bem, porque ninguém sabe, neste momento, quais são os meios financeiros que serão alocados a cada transferência de competências município a município. Mas, Sr. Ministro, como sabemos, a atividade do Governo não se limita à aprovação de decretos-leis. E não falta um exemplo de iniciativas legislativas que o Governo se comprometeu ou se propôs a apresentar ao Parlamento, mas também não o fez. O exemplo, um dos exemplos, ou talvez o melhor exemplo, é a reforma da supervisão financeira, muito cara a esta Comissão Parlamentar. Uma reforma que faz parte do programa do Governo, e logo em 2016 o Sr. Ministro das Finanças falou na necessidade de lançar uma reflexão profunda sobre a supervisão, e disse-o bem, e nós concordamos com essa visão. Em 2017 é criado um grupo de trabalho para o efeito, que concluída a sua missão, passou o processo para o Ministério de Finanças, a quem compete desenhar a legislação a apresentar a este Parlamento. Ora, sobre questionado o Governo sobre uma data para a apresentação da referida proposta de lei, o seu Secretário de Estado Adjunto das Finanças, Dr. Ricardo Mourinho Félix, disse que o Governo esperava ter até ao final do ano de 2017 o diploma do Parlamento. Pois, como sabemos, Sr. Ministro, nem em 2017, nem em 2018, porque nós estamos em 2019, e cá não chegou rigorosamente nada. Ainda a propósito dos decretos-lei, se faz muito, se faz poucos, nós ainda não conhecemos o relatório de progresso referente à terceira sessão legislativa, desta 13ª legislatura, que ocorrerá no próximo dia de 6 de fevereiro do corrente ano. Isto é, no próximo dia de 6 de fevereiro nós vamos saber se, de facto, qual foi o número de decretos-lei que o Governo ficou de regulamentar relativamente às leis aprovadas no Parlamento e que não o fez. Não temos esses dados, teremos a partir do dia 6 de fevereiro. Ainda neste capítulo, senhora Ministra, o Governo diz que em 2018 o Juris-App, que é o Centro de Competências Jurídicas do Estado, permitiu poupanças na ordem dos 51% na despesa realizada com outsourcing jurídico, que inclui o universo da administração direta e indireta do Estado, mas excetuando o setor empresarial do Estado e o patrocínio jurídico do Estado. Nós não sabemos se efetivamente as referidas poupanças ocorreram, mas enfim, admitimos que sim, mas não deixamos de alertar para a circunstância de que os gastos do Estado com advogados atingiram em 2018, e não estou a dizer que haja nenhuma contradição, atingiram em 2018 o valor mais alto desde 2012. Em 2018, os organismos públicos gastaram 21,7 milhões de euros com contratos de consultoria jurídica, que é sensivelmente o dobro daquilo que tinha sido verificado em 2012. E vale também a pena aqui referir que o número de contratos para aquisição de serviços de consultoria jurídica é também ele sensivelmente o dobro do ocorrido em 2012. Para fechar este capítulo da modernização legislativa, é uma expressão que eu estou a utilizar, eu gostaria agora também de falar das avaliações dos impactos da lei que a Sra. Ministra teve a oportunidade de referir na intervenção inicial. Sra. Ministra, em 2005 foi, como sabemos, institucionalizada a avaliação do impacto das leis sobre o género. Em 2006 foi a vez da criação da avaliação do impacto das leis sobre os cidadãos com deficiência. Em 2017, o Governo lançou o programa Custa Quanto? Para medir as consequências económicas da legislação aprovada. No início do corrente ano, ou seja, agora em 2019, o Governo anuncia que também quer medir o impacto legislativo sobre a pobreza e o impacto legislativo no combate à corrupção. Sr. Ministro, nós não vemos, naturalmente, nenhum inconveniente que essas medições se façam. Aliás, achamos muito bem que as mesmas sejam feitas. Somos dessa opinião. Temos, sinceramente, dúvidas que essa avaliação esteja a acontecer. E, por exemplo, sobre as consequências económicas da legislação aprovada, basta nos lembrarmos o que se passa com a publicação das portarias atinentes à fixação dos preços sobre os combustíveis para duvidar que essa medição esteja a ser feita. E por isso, Sr. Ministro, lançamos um desafio ao Governo. E qual é esse desafio? É que, doravante, o Governo, em todos os diplomas que aprove, explicite na motivação dos referidos diplomas que aprove ou que apresente ao Parlamento, ou seja, a sua forma de decreto-lei, sua forma de portaria, decreto regulamentar, ou, naturalmente, a sua forma de proposta de lei, que passe a explicitar, ainda que de uma forma muito sintética e muito abreviada, enfim, qual é essa avaliação do impacto previsto pela aprovação dessa legislação, seja ela sobre o género, sobre cidadãos com deficiência, sobre a economia, sobre a pobreza ou sobre a corrupção. Sinceramente, Sr. Ministro, achámos que era interessante e era um exercício, não é obrigatório, mas parece-nos que era um exercício muito interessante e transparente e que estaríamos todos a ganhar certamente com isso. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou em vários domínios e que vamos tentar responder objetivamente. E antes de pedir ao Sr. Presidente autorização para passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência, eu queria lhe dizer que uma coisa não prejudica a outra. Obviamente que a ideia de legislar a tempo e cumprir compromissos é claramente uma questão importante de regulamentar as leis também, mas também isso não prejudica aquilo que é o objetivo ou por outra. Não é irrelevante legislar menos, Sr. Deputado. Eu vou-lhe dar um exemplo que vai perceber muito bem, porque é um exemplo que eu estudei em profundidade, que é um chamado regime Rejac-Sierre, que foi aprovado no governo anterior, que não serve para absolutamente nada, ou por outra, serviu para destruir aquilo que tinha sido tão difícil de fazer, que implicou tanto trabalho com os municípios, com todos os municípios, que foi o regime do licenciamento zero, juntando o licenciamento do estabelecimento, no caso, por exemplo, da restauração, ao licenciamento daquilo que são as esplanadas, que eram na altura 7 ou 8 licenças precisas. Foi um grande trabalho, um difícil trabalho de fazer, e um regime que não sei para que é que serviu, se não para o senhor ministro dizer que tinha aprovado uma coisa do que já quiser, porque os ministros às vezes têm essa ideia de que a sua produtividade se mete pelo número de diplomas que assinam no final, que não serviu para absolutamente nada. Provavelmente há muitos outros exemplos. Peço desculpa dar este, porque naturalmente é uma área que eu conheço muito bem e podia discutir a inutilidade e o custo que representou produzir aquele diploma enorme que nasceu incompleto, pretendendo ser uma grande síntese, porque é impossível fazer melhor, eu não vou dizer, o mal foi decidir fazê-lo. E acontecem coisas destas também neste governo, que nós evitámos com às vezes dificuldade, porque é preciso convencer colegas de trabalho, colegas de governo, que aquele diploma não é preciso, que pode chegar lá de outra maneira, que não precisa de legislar, porque muita lei, senhor deputado, confunde. Às vezes, muita lei sobre o mesmo tema cria complicação, dificulta a sua efetividade e, portanto, este é um esforço muito difícil, como dizia um senhor professor da Faculdade de Direito de Lisboa na semana passada, na apresentação que fizemos dos resultados, não rende votos, mas é importante. Eu não sei se rende votos, não rende, mesmo que não renda nenhum voto, eu acho que é um esforço importante que, naturalmente, não prejudica o outro esforço, que é da qualidade, como se legisla, do impacto, do rigor e do atempo. Se, com a autorização, eu pedia ao senhor para responder também sobre esta questão e o Jurisap, que também lhe podemos responder, e todas as outras questões dentro do tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, agradeço-lhe a referência ao balanço da atividade legislativa que fizemos na semana passada e sobre isso queria então prestar-lhe alguns esclarecimentos. O Sr. Deputado diz, legislaram menos, mas o que é que se interessa? O que interessa é a qualidade. Ó, Sr. Deputado, sem dúvida, o que interessa é a qualidade. E sobre qualidade, aliás, o melhor indicador é talvez o seguinte, é de que este governo, nos seus 3 anos de vigência, nunca teve nenhuma lei, nenhum decreto-lei, nenhum ato legislativo de origem governamental chumbado para o Tribunal Constitucional. Isso é, desde logo, uma diferença face ao passado. Em termos de qualidade da legislação, creio que temos aqui um indicador objetivo que nos fala bem da qualidade da legislação aprovada por este governo. Agora, a quantidade não é irrelevante. Claro que a quantidade não é termos números cabalísticos, não é termos cotas de decretos-leis e se chegamos àquela cota não aprovamos mais. Não é isso. Se temos que legislar, legislamos e legislamos com o cuidado de o fazer bem. Agora, temos é a consciência, como acabou de dizer a Sra. Ministra, que nem sempre a melhor solução é acrescentar um decreto-lei às leis já existentes. E por isso temos uma política de contenção legislativa, que tem dado resultados, como demonstrámos na semana passada. O Sr. Deputado questiona aqui esses resultados em termos de números. E aí, o Sr. Deputado, peço desculpa, mas podemos discordar muita coisa, certamente estaremos em discordância em relação a muitos assuntos. Mas aqui não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. É consultar o Diário da República, felizmente a loja é de consulta gratuita, universal por toda a gente, portanto qualquer um de nós pode ir ao site do Diário da República eletrónico e verificar qual o número de decretos-leis publicados em cada ano. E aí posso-lhe garantir que é uma questão factual, 2018 foi o segundo ano com menor número de decretos-leis da democracia. Com menos decretos-leis do que 2018, só o mesmo ano de 2016 também neste governo. Portanto, este governo tem os 2 anos com menor produção legislativa governamental da democracia. E isso é uma matéria de facto. Depois citou 2 exemplos concretos. A Lei Quadro da Descentralização, que previa a aprovação de diplomas setoriais até 15 de setembro. Mas a lei é, como disse bem, 16 de agosto. Ó, Sr. Deputado, eu peço desculpa com todo o respeito. Mas a Assembleia da República também tem que ter algum realismo e perceber qual é o prazo que demora o processo legislativo. 40 dias tem o Sr. Presidente da República para promulgar diplomas, é o prazo constitucional que tem. A Assembleia da República não pode prever que no prazo de 30 dias são aprovados uma quantidade infinda de decretos-leis que diz na própria mesma lei que têm que ser consensualizados com a Associação de Municípios. Portanto, o processo ativo leva tempo, é um processo. tem trâmites, tem fases, tem o seu tempo. E, portanto, não podemos achar que a aprovação de 20 e tal diplomas setoriais é estalar o dedo e aparece. Portanto, é preciso ser realista também quando se prevê um dever do governo de legislar e de aprovar um conjunto vasto de decretos-leis. Quanto à reforma da supervisão financeira, é verdade, os prazos que foram anunciados em tempos não foram cumpridos, mas sobre esse assunto, creio que saberá, foi noticiado recentemente, se não posso informar o Sr. Deputado, que recentemente este diploma foi submetido a consultas diretas de algumas entidades, designadamente do Banco Central Europeu, prévias, necessariamente têm que ser realizadas, prévias à sua apresentação e submissão aqui à Assembleia da República. Portanto, já não estará longe esse momento, mas estamos a fazer as consultas que temos que fazer antes de esse diploma poder dar entrada aqui nesta casa. Quanto ao Jurisap, o Sr. Deputado tem toda a razão, os dados não são contraditórios. Pronto, sim, eu sei, estou a reconhecer que o disse. Os dados não são contraditórios. O que nós constatamos é que, e recorrendo exatamente à mesma fonte da notícia que o Sr. Deputado citou, que é o Portal Base, no universo que está sujeito ao mecanismo de controlo do recurso ao outsourcing jurídico, à contratação externa, portanto, no universo que está sujeito ao controlo do Jurisap, a contratação diminuiu e diminuiu drasticamente, diminuiu 51%. E, portanto, um instrumento que é inovador, que nunca tinha existido, que foi introduzido pela primeira vez agora com este governo, está a dar resultados. Há um universo que ainda está fora desse mecanismo de controlo e onde o problema existe, e temos que pensar nisso e temos que olhar para esse problema, sem dúvida alguma, como já olhámos. Sim, temos que olhar para ele naquilo em que pudermos, porque na verdade é preciso ver também o que é que está fora do mecanismo de controlo. São, designadamente, as entidades reguladoras independentes, que são independentes do governo, portanto não podem estar dependentes de uma autorização prévia do governo para contratar seja o que for, e é o poder local também, ao abrigo do princípio da autonomia local, também não pode estar dependente do governo. E, portanto, aquilo, eventualmente, em que podemos estudar uma evolução deste mecanismo é no que diz respeito ao setor empresarial do Estado. É, de facto, o universo onde podemos estudar uma evolução deste mecanismo. Quanto ao resto, não depende nem pode depender do governo. E, aliás, a notícia que citou identifica justamente que é aí que reside o problema, essencialmente. Por fim, quanto às avaliações de impacto, Sr. Deputado, essa questão já nos foi colocada também até pela OCDE, que nós chamámos para nos vir acompanhar neste procedimento que temos vindo a lançar e a alargar sistematicamente a avaliação prévia ex ante de impacto legislativo. Quisemos acompanhar esse procedimento de um acompanhamento internacional por parte de quem sabe do assunto, e um dos temas que a OCDE também tem suscitado é a questão destas avaliações, porque são trabalhos preparatórios do governo, os trabalhos preparatórios do processo legislativo governamental são tratados como documentos que não são públicos. Tem sido assim sempre no nosso ordenamento jurídico desde 1974, ao contrário do processo legislativo parlamentar, que é público e toda a documentação, todos os trabalhos preparatórios são públicos, o processo legislativo governamental não o é. Passa-se dentro da reserva do governo e só no final é que o diploma, depois de aprovado ou depois de submetido à Assembleia da República, consoante o caso, se torna público. Portanto, temos essa dificuldade. Temos esse princípio, que não é um princípio deste governo, é um princípio do nosso ordenamento jurídico de reserva do processo legislativo governamental. E estes documentos enquadram-se a isto, também são documentos preparatórios dos diplomas que o Governo aprova. É uma matéria para a qual estamos a estudar o que é que podemos fazer. Vou já terminar, Sr. Presidente. É uma matéria que estamos a estudar o que é que podemos fazer dentro deste quadro para tornar este processo mais aberto. Temos essa intenção e esse objetivo, percebemos essa preocupação que o Sr. Deputado manifestou, também a partilhamos. Temos esta dificuldade. Para já nos coloca, de facto, um impedimento à divulgação total destes documentos, mas estamos a trabalhar e a pensar neste assunto, designadamente com a OCDE, para ver que solução podemos encontrar.
Portanto, muito obrigado. Dava agora a palavra à deputada Hortense Martins, para, em nome do Partido Socialista, fazer a sua primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Senhora Ministra, de facto, esta área de governação é uma área exigente para a construção de um Estado que queremos mais inovador, mais próximo das pessoas e com, na construção também daquilo que é muito caro ao Partido Socialista, que é termos uma sociedade mais justa e inclusiva. E quanto a tudo isto, eu tenho que, no introito que não resisto fazer, dizer que lamento que o Sr. Deputado do PSD despreze aquilo que é legislar em catadupa e, no fundo, quando quis dizer que a qualidade era melhor do que a quantidade, esqueceu-se de dizer que a quantidade e da legislação feita com os pés, entre aspas, permitam-me a expressão, também prejudica e muito as pessoas e a economia. E aí, aquilo que a Senhora Ministra lembrou, e eu também estava cá, quando foi a questão deste regime que foi aqui falado, o Rejax, que nós, Partido Socialista, até fizemos um pedido de apreciação parlamentar, porque, de facto, um diploma que deitava para o lixo praticamente tudo o que era a melhor prática que até a Senhora Ministra tinha implementado e pela qual tinha tanto lutado, que era a questão do licenciamento zero, uma prática reconhecida a nível internacional. E com este diploma, que juntava, recordo-me, restauração com cabeleireiros, com solários, com funerárias, eram uma coisa nunca antes vista. Mas também se via de onde é que procedia. Procedia do afastamento total de quem legislava da realidade. E aí eu sei que o Sr. Deputado também lamentará, porque nós queremos legisladores próximos das pessoas e que conheçam a realidade. E posto isto, Sr. Presidente, Sra. Ministra, queria colocar a tónica na minha intervenção também de uma área que consideramos essencial, que é a questão da inovação no setor público, a inovação social, que no fundo é algo que até foi criado pelo anterior governo, veja só. Portanto, este governo tem como prática não deitar fora aquilo que considera de bom e pode ser melhorado, portanto, progredir e não deitar fora aquilo que considera de bom. E quanto a isto, eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra e que fizesse aqui o balanço da iniciativa Portugal na Inovação Social. Uma iniciativa que, no fundo, tem como prioridade estimular a inovação nas respostas aos desafios sociais que são permanentes, como a nossa sociedade hoje, na nossa sociedade se verifica, a questão do envelhecimento, a questão do isolamento de tantos idosos e tanto, nos nossos concelhos, sobretudo do interior, o insucesso escolar, a exclusão social e até o desperdício alimentar. E nesta medida gostaria que nesse balanço nos desse também exemplos do que está a ser feito e como também soubemos da iniciativa que foi lançada, chamada Inovação Social para o Pinhal Interior, uma região do país muito afetada até pelos incêndios de 2017, com grandes fragilidades, não só nos itens que referi, mas também em termos socioeconómicos, como é que o Governo pretende, com o concurso para o financiamento destes projetos de inovação social para o Pinhal Interior, como é que os pretende, no fundo, envolver entidades numa situação que nós sabemos que não é fácil termos entidades, até atores económicos e sociais, mas como é que pretende fazer com que este tipo de resposta seja uma resposta com repercussões claras no terreno? Este que é um território que precisa, como digo, de uma atenção social e que tem desafios ao nível ambiental e social relevantes. Depois, Gostaria também que, no que diz respeito ao balanço do programa Custa Quanto, deste programa que temos estado aqui a falar, algo que tem a ver com este desígnio que é tornar a produção legislativa uma produção com qualidade, mas que seja acessível para todos os cidadãos, não só para os cidadãos com recursos ou para os cidadãos instruídos do ponto de vista legislativo, especialistas em direito, diria assim, mas até para todos os cidadãos, dado que é a todos os cidadãos que compete a obrigação de cumprir a lei. E, portanto, nesta que é uma iniciativa de legislar melhor, a tempo, com rigor. Claro que a tempo também significa ouvir as entidades. Ouvir as entidades a quem se destina essa mesma legislação. Compreende-se que um programa, como um programa que é a descentralização, algo nunca feito, quanto mais a regionalização, seja uma ambição que este governo tem e que pretende envolver não só todos os partidos, que também têm responsabilidade no andamento dos trabalhos digamos assim, da produção dessa mesma legislação, como na amplitude e no consenso que se possa obter em termos da aplicação dessa mesma legislação. E voltava aqui à questão do programa Custa Quanto, que pretendeu e que pretende medir o impacto económico das iniciativas legislativas na vida das pessoas e das empresas. Eu considero que este é um programa ambicioso e é diário e praticamente permanente e também um desafio para o Parlamento constante. Constantemente nós vemos que estamos a legislar e a produzir leis que têm sempre uma tensão de acrescentar burocracia a todos os níveis e, portanto, nós termos esta preocupação no Governo de balancear os proveitos da iniciativa que se está a pretender levar a efeito com os prejuízos e os impactos que esse modo de legislar tem, é essencial. E terminava, Sr. Presidente, com uma outra área, com a questão relativa às medidas apresentadas no âmbito dos programas Simplex. Nós sabemos que aí também houve um estudo realizado pela Nova, pela Universidade Nova de Lisboa, baseada numa amostra de 13 medidas do Simplex de 2016. Gostaríamos de que a Sra. Ministra nos dissesse como é que está a avaliação, que sei que está pedida também para o anterior Simplex, e o que é que o Governo está a fazer no momento para já o arranque do Simplex 2019, porque este é um processo, como foi dito, um processo que tem que ser contínuo e quanto a isso, o Governo e também o Parlamento não pode parar neste objetivo de melhorar a vida das pessoas. Recordava realmente medidas como o IRS automático, que facilitou tanto a vida das pessoas, como a questão da chave móvel digital e realmente uma medida, como a Sra. Ministra já aqui referiu, que é a questão das receitas por via eletrónica, que faz com que deixemos de ter que estar junto ao médico ou procurar o papel quando vamos à farmácia. É realmente um avanço extraordinário e que nem todos os partidos da União Europeia se podem orgulhar, e nós, nesse caso, estamos à frente e temos que continuar à frente nestas medidas que valorizam a proximidade entre a administração pública e os cidadãos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Hortense Martins, por todas as questões colocadas e que começo por responder, pedindo depois autorização ao Sr. Presidente para também passar a palavra aos meus secretários de Estado, aos senhores secretários de Estado que aqui estão presentes. Começando pela inovação social, a Sra. Deputada referiu, e eu também refiro com muita frequência, que se trata de um programa desenhado pelo anterior governo, não estava executado, não havia nenhum aviso aberto, mas os instrumentos estavam desenhados e os fundos estavam alocados, o que é, na verdade, um bom ponto de partida. Um programa que é um programa transversal e, por isso, continuou localizado na Presidência e, ao meu ver, bem, porque se olharmos para o tipo de projetos financiados, veremos que não se tratam apenas de projetos dirigidos à área social propriamente dita, em sentido estrito, poderão ter impacto ambiental, projetos na área da saúde, como 10 mil vidas, projetos na área da cidadania, como a aplicação que financiámos recentemente na comemoração dos direitos humanos, da Convenção dos Direitos Humanos, projetos na área da habitação. Também não se trata de projetos que pretendam substituir as respostas convencionais, respostas já testadas, respostas já massificadas, se assim se pode dizer, respostas importantes que existem nestas diferentes áreas para executar políticas públicas, mas muitas vezes são projetos testados com a colaboração da sociedade civil, jovens inovadores, porque são normalmente jovens, muitas mulheres, devo dizer também, da experiência que tenho, que eu normalmente dou muita atenção a estes projetos, muitas mulheres que testam novas soluções, por exemplo, o caso da Academia de Código, que hoje já tem uma ou outra robustez, mostrando que o ensino de código pode favorecer a empregabilidade e até o sucesso escolar, para dar um exemplo concreto, que depois, quem diria, mais tarde se podem transformar em políticas públicas, testam com baixo risco. Nós pegámos no programa, corrigimos o que foi preciso corrigir, e foi preciso corrigir porque havia partes do desenho que não batiam certo com a realidade, foi preciso corrigir, foi preciso envolver os municípios, por exemplo, que têm sido fundamentais na execução do programa, foi preciso simplificar o fundo para a inovação social que está agora a ter o seu início, eliminando o intermediário grossista, que era um consumidor de recursos desnecessário e que, no fundo, dificultava que o fundo fosse usado, mas, naturalmente, são simplificações que quem gere tem que fazer. Conseguimos também estender o programa ao Algarve, com a colaboração do PO Regional, visto que o programa estava apenas nas três regiões de convergência, o Norte é a região que tem utilizado mais, e recentemente, na reprogramação, abrir também para Lisboa, onde há muita procura, mas que também não havia fundos da Portugal Inovação Social. Neste momento já aprovámos 225 projetos, afetando 30,7 milhões de investimento, e criámos também 14 incubadoras. E eu sublinho este ponto porque me parece um dos aspectos mais importantes que decorreu da gestão de proximidade do programa, verificar que muitas ideias morriam antes de crescer, ou seja, morriam à nascença porque lhes faltava aquele apoio inicial que é necessário antes de entrarem os outros instrumentos, ou seja, a capacitação, a parceria para o impacto e depois os títulos de impacto social, já um instrumento mais maduro ou o fundo. Precisavam daquele conforto inicial, como acontece com startups tecnológicas, para que a ideia possa testar-se e verificar se tem pés para andar ou não, e portanto criámos 14 incubadoras distribuídas por todo o território das regiões de convergência, incluindo, esperamos, nestes 19 concelhos do Pinhal Interior, para o qual abrimos 1 milhão de euros. Parece pouco, mas estes são projetos que consomem pouco dinheiro na fase inicial. Se for pouco, cá estaremos para reforçar. É uma região de convergência, tem também o acesso a todos os outros avisos, mas foi também muito importante e estamos a tratar de ver se conseguimos abrir uma incubadora nestes 19 concelhos que possa ajudar os projetos e o interesse manifestado pelas inovadores, pelos municípios. Levámos também outras ideias já testadas noutros municípios urbanos e rurais que possam ser eventualmente adotadas e adaptadas àquele território. O princípio de base que esteve aqui na criação deste programa e na sua continuidade foi que a inovação não serve apenas para as empresas, é muito importante, também pode servir para melhorar as respostas sociais, em sentido amplo, societais, de cidadania, ambientais e na área da saúde que possamos vir a ter. Pedi agora a autorização para o Secretário de Estado, Adjunto e da Modernização Administrativa, e depois o Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Hortense Martins. Relativamente à questão que colocou sobre a avaliação do programa Simplex, de facto, efetivamente, foi pedida a avaliação de 13 medidas do programa Simplex 2016, Simplex Mais 2016, à Universidade Nova de Lisboa, e o resultado foi muito animador, embora tenha sido apenas feita a avaliação do impacto para as empresas nessa avaliação. Essas 13 medidas, segundo a Universidade Nova de Lisboa, representaram uma poupança para as empresas anual de 624 milhões de euros por ano e o impacto geral para a economia de mais de 1.000 milhões de euros, portanto cerca de 1.100 milhões de euros anuais. E não foram apenas as empresas que beneficiaram dessas 13 medidas, medidas como a Declaração Mensal de Remunerações para a Segurança Social Interativa, que só por si representou, na opinião da Universidade Nova de Lisboa, uma poupança anual de 260 milhões de euros, ou, por exemplo, o novo regime da aquicultura, que veio procurar dar um impulso significativo, ou pelo menos uma redução de burocracia associada à instalação de projetos nesta área tão relevantes para procurar equilibrar a nossa balança comercial de pescado, que, como sabemos, é deficitária. Mas não foram só as empresas que beneficiaram, e o relatório diz isso claramente. A própria administração pública também beneficiou, porque permitiu poupar cerca de quase 500.000 de horas anuais de funcionários públicos que gastavam o seu tempo ocupado com tarefas inúteis e não acrescentavam valor aos serviços públicos e que são agora libertados para realizar aquelas tarefas que efetivamente as pessoas precisam, aquelas funções que efetivamente todos precisamos que os funcionários públicos cumpram. Estimamos que esteja em causa a libertação para as tarefas fundamentais de cerca de 303 funcionários. E esta avaliação correu bem. O resultado desta avaliação chegou aos ouvidos da Comissão Europeia, que capitaneou, por assim dizer, a continuação deste processo de avaliação e contratou a avaliação de um conjunto de medidas do Simplex 2017 e 2018. Contratou uma consultora, foi a Ernst & Young, que está neste momento a trabalhar. São esperados os resultados até ao final do primeiro semestre deste ano, e desta vez esta avaliação é ainda mais abrangente. Foram avaliadas 13 medidas e apenas com o objetivo de prever ou calcular o impacto sobre as empresas na avaliação do Simplex Mais 2016. Agora estamos a falar de 40 medidas não só dirigidas a simplificar a vida das empresas ou a melhorar o ambiente para os negócios, em sentido mais amplo, mas também dirigidas a simplificar a vida dos cidadãos ou até aumentar a eficiência da administração pública. Estamos a falar de 40 medidas com um escopo muito mais abrangente. Medidas como, por exemplo, o IRS automático ou o IVA automático, a janela única aduaneira ou o novo simulador de pensões. Portanto, 40 medidas é uma avaliação muito abrangente e que, no final, até ao final deste primeiro semestre, nos dará uma noção do impacto que estes dois, que o Simplex Mais 2017 e o Simplex Mais 2018, têm para a vida das pessoas, para o ambiente, para os negócios e no aumento da eficiência da administração pública. Porque, de facto, é importante ouvir outras entidades. O Simplex é um programa que, na sua gênese, não vive apenas autocentrado. É um processo que tem sido, ao longo dos anos, construído de forma participada, ouvindo todos e com o contributo de todos. Aliás, eu não queria deixar de referir, aproveitando esta oportunidade, para relembrar que ainda na semana passada, na quinta-feira, teve lugar uma nova reunião da reeditada Comissão para a Modernização Administrativa, que senta à mesma mesa associações empresariais, centrais sindicais, associações de defesa do consumidor, associações públicas daquelas profissões que são mais ligadas com a relação ou a intermediação entre os cidadãos e as empresas e o Estado, como é o caso da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, da Ordem dos Notários, da Ordem dos Revisores Oficiais de Conta, dos Contabilistas Certificados e por aí fora.
E para terminar, Sr. Secretário de Estado.
Mesmo material. Foi muito, muito frutífera esta reunião e surgiram muitas e boas ideias e, portanto, é para continuar e, mais uma vez, demonstram que fazer este processo de forma participada são não só a melhor forma de encontrar boas ideias, mas também de as conformar da melhor maneira, de forma a poder resolver, de facto, o problema dos cidadãos e das empresas.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, toda a equipe que acompanha, desejar um bom ano, na medida em que estamos na audição de janeiro, e dou a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles, por favor.
Muito Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e dizer-lhes que, da parte do CDS, sempre dissemos que estamos de acordo com os objetivos de simplificação do Estado que a Sra. Ministra trouxe desde o início. E, portanto, eu trazia-lhe aqui perguntas que têm a ver com a fiscalização desses objetivos, com a fiscalização de alguns objetivos impostos pelo Parlamento e também com a fiscalização de uma medida concreta. Contudo, a discussão que aqui foi tida sobre a descentralização obriga-me a entrar nesse tema, que não é, aliás, da sua tutela, mas que tem a ver com o funcionamento do Estado, porque eu não posso aceitar aquilo que disse aqui o Sr. Secretário de Estado. Vamos ver se a gente se entende em relação à questão da descentralização. A descentralização e a lei quadro da descentralização, que não foi cumprida pelo Governo, surgiu aqui por iniciativa do Governo, que tinha feito um acordo com o PSD e, na base desse acordo, entrou uma proposta de lei aqui na Assembleia da República. A data de 15 de setembro que apareceu nessa lei foi a data que o próprio Governo indicou. Na altura, o CDS alertou para que não ia ser possível e para que no dia 15 de setembro não iam estar prontos os decretos-lei que a lei previa. E foi o Governo que insistiu que ficasse na lei a data de 15 de setembro. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, é completamente inaceitável vir agora aqui quase dar uma aula aos deputados e dizer que os senhores deputados deviam ter sido realistas. Então, nós alertamos, o CDS alertou o Governo para que ia ser impossível de cumprir o prazo de 15 de setembro. O Governo, porque tinha um acordo com o PSD, persistiu no prazo. E agora vem-se desculpar dizendo que os deputados é que não foram realistas. Com franqueza, nesta matéria o Governo tem mais é que pedir desculpa por aquilo que fez e perceber que fez mal e que estragou uma reforma que era uma reforma importantíssima do Estado com o querer fazer um acordo às pressas e fora do Parlamento. Foi isto que aconteceu. Não é diferente disto. Bom, e portanto, desse ponto de vista, é como um bocadinho da supervisão vir dizer estamos a fazer consultas. Bom, estão há 2 anos a fazer consultas, desde o princípio, desde o primeiro dia que este Governo tomou posse, que disse que queria fazer uma reforma da supervisão. Deve estar a consultar, há 3 anos que não faz mais nada senão consultar em vez de fazer a reforma. Eu, nestas matérias, não há governos perfeitos e eu não tenho ilusões de que haja. Eu acho que mais vale assumir e dizer que cometemos um erro, devíamos ter feito diferente do que vir para aqui inventar desculpas e, sobretudo, vir para aqui dar aulas e lições quando o erro, eu peço muita desculpa, mas não teve nada a ver com o Parlamento, teve só a ver com a atuação do governo, ponto final, parágrafo. Em segundo lugar, e quanto às perguntas concretas? Bom, fiscalização dos objetivos, avaliação prévia de impacto legislativo, o chamado custa quanto? Eu acho esta medida muito importante e gostava de deixar claro algumas coisas. Qualidade e quantidade de legislação não são a mesma coisa, mas em matéria de quantidade eu acho sim que menos é mais, ou seja, quanto menos legislação, melhor, simplifica. E, portanto, não encontrará aqui uma divergência e acho que isso tem uma dimensão também qualitativa. O facto de nós estarmos sempre a produzir legislação é em si mau, porque complica desnecessariamente. E sim, é importante, do meu ponto de vista, fazer-se esta avaliação do impacto legislativo. E nós cada vez mais consagramos na legislação avaliações de impacto. É verdade, avalia-se tudo. Eu acho que avaliar tudo é não avaliar nada. Eu seria mais seletiva nestes impactos, que todos são importantes, mas este, o custa quanto, parece-me particularmente importante, porque é um impacto que custa a todos, quer do ponto de vista da economia, quer do ponto de vista dos recursos do Estado, que são os recursos dos nossos impostos, como é evidente. E, portanto, esta é a avaliação mais transversal de todos, porque diz respeito a todos. E eu aqui... foi anunciado com grande pompa esta medida, que aliás mereceu, da minha parte, até merece aplauso. O que não merece aplauso é eu não conseguir encontrar os rastros, digamos assim, materiais da medida. Porque eu fui aqui à Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo e tem lá um relatório, creio eu, com 67 páginas, um relatório bastante completo. Só que aquilo aguça a curiosidade, porque diz-se lá, tem lá os decretos-lei e diz este foi feito uma avaliação de encargos, este traz mais encargos, este diminui encargos. Senhora Ministra, se nós não pudermos conhecer estes relatórios de avaliação do impacto, eles acabam por ter muito pouca utilidade, porque ficamos com o desenho de uma medida e com uns powerpoints muito bonitos sobre a medida. Eu diria, aliás, a Senhora Deputada Hortense Martins disse que Portugal era o campeão aqui em vários objetivos. Eu acho que não sei se algum dia foi feito esse estudo, mas se houver um país que seja líder em matéria de powerpoints a anunciar medidas, eu creio que será o nosso. Só o problema depois é na sua implementação. O que eu lhe perguntava é o seguinte, ponto 1, é possível fazer-se esta avaliação de impacto legislativo de forma séria e concreta sem haver a publicação integral destes relatórios e, sobretudo, a verificação se estes impactos correspondem ou não à realidade sem a sua publicação, ou seja, sem os destinatários da medida e sem os agentes económicos poderem saber o que é que se calculou que fosse ser o impacto da medida? E, em segundo lugar, se é possível, pelo menos ao Parlamento, encaminhá-los e enviá-los. Eu percebo que sejam trabalhos preparatórios, mas não vejo, não há nenhum motivo para que sejam secretos. Aliás, a regra não deve ser o segredo nestas matérias. Segundo lugar, foi publicada em 2018 por iniciativa, aliás, no orçamento para 2018, por iniciativa do CDS, uma disposição que determinava que fosse publicado no portal do Cidadão uma, eu diria que era pouco mais que uma compilação de todas as taxas existentes, para que depois essa segunda parte da medida proposta pelo CDS já não foi aprovada, mas que depois se pudesse verificar que taxas correspondiam efetivamente a um serviço e as que não correspondiam efetivamente a um serviço fossem, tivessem o destino, aliás, que devem ter as taxas que não correspondem a serviços, que não são pura e simplesmente sequer legais, mas que fossem eliminadas. Esta disposição nunca foi cumprida, eu gostava de saber se há algum motivo para isso. E em terceiro lugar, colocar-lhe uma questão que nos tem chegado ao grupo parlamentar do CDS, de uma medida que é quase uma causa da Senhora Ministra, e lá está, nós nos objetivos não encontrará divergências. Senhora Ministra, que tem a ver com a interdição da fotocópia, ou a famosa fotocópia ao cartão de cidadão. Aliás, não é uma causa da Senhora Ministra, é mais do que isso, é uma lei da República Portuguesa e, portanto, como tal, acho que devia haver a expectativa do seu cumprimento. Como sabe, aqui na Comissão de Orçamento e Finanças também fiscalizamos as entidades financeiras e designadamente os bancos. E têm-nos chegado relatos abundantes de que os bancos ou continuam a pedir esta fotocópia ou criaram uma obrigação que me parece um pouco mais bizarra, porque que é de cada vez que caducam um cartão de cidadão, o cidadão é contactado pelo seu banco dizendo agora tem que ficar a mostrar um novo cartão de cidadão. E eu pronto. Em alguns casos não é fotocopiar, é exibir, mas bem vê-se, de cada vez que caduca um cartão de cidadão, nós tivemos que ir exibir novamente o novo cartão de cidadão aos bancos, à luz, à água, etc. Bom, isto causa uma obrigação burocrática que eu, com franqueza, eu acho que quase preferia que me deixem que tirem as fotocópias que quiserem, mas não me obriguem a passar um ou dois dias de serviço em serviço. E, portanto, da mesma forma, a questão das certificações e dos comprovativos de morada, relatos também bastante abundantes, aliás, eu próprio já os experimentei, de que os bancos continuam a pedir para que as pessoas comprovem a sua morada através de contratos com fornecedores de serviços de telecomunicações, ou de serviços de água, ou de eletricidade. Muitas vezes aquilo que os bancos dizem e que argumentam é o Banco de Portugal que impõe isto. E eu, no meio do emaranhado legislativo que sempre regula estas matérias, não devido que seja, e sobretudo conhecendo as práticas de supervisão, tanto burocráticas, em que o Banco de Portugal vive mergulhado, mas em todo caso gostava de saber se, porque às vezes estas pequenas coisas fazem muita diferença se o Governo tem nota disto e o que é que tem feito sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Ministra, para responder, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidenta, quem retribui os cumprimentos, e muito obrigada, Senhora Deputada Cecília Meireles, começando pelo fim, e depois pedirei autorização à Senhora Presidente, se posso também pedir aos meus secretários de Estado que acrescentem alguma informação nas respostas à Senhora Deputada. Na verdade, esta tem sido uma luta, a luta pelo cumprimento da lei, como disse muito bem, é uma lei da Assembleia da República e que, pelo menos na parte pública, nos temos que esforçar por cumprir e na parte privada também tem sido um grande esforço. Eu creio que a situação melhorou, mas não está bem ainda. E a parte pior, e ainda hoje, por coincidência, pedi à minha chefe de gabinete que voltasse a marcar uma reunião com o Banco de Portugal, porque, na verdade, eu também fui confrontada com o azar de que não tenho nenhum recibo da luz em meu nome. Então, em nome do meu marido, para dizer. E, portanto, não conseguia sequer fazer a prova da morada. E disse, eu venho cá oferecer um leitor, e os senhores ligam aí o leitor e leem o meu cartão de cidadão, porque a minha morada está lá e é uma morada oficial, muito mais segura do que a do recibo da eletricidade. Mas não convenci o banco da bondade das minhas... Enfim, lá cheguei a um acordo, mas foi difícil, teve que ser argumentativo, e eu já reuni com o Banco de Portugal, portanto será a segunda reunião, porque quando a lei foi logo no princípio da legislatura que a lei foi aqui aprovada, e nesse momento eu reuni com o Banco de Portugal, expliquei que as práticas alteram-se e mudam-se e que não pode ser a pessoa ir lá, essa nem sabia, muito obrigada, Sra. Deputada, ir mostrar o cartão outra vez, quer dizer, é sempre aqueles momentos que são de infelicidade e de felicidade, porque eu penso assim, ainda dizem mal da administração pública. Burocracia, burocracia, está aqui, nós já vamos muito, muito à frente. Não sei se somos os campeões dos PowerPoints. Da minha experiência, que eu olho muito para o que os outros países fazem, particularmente aqueles com que eu posso conviver mais, seja na Comissão Europeia, seja na OCDE, com que eu me encontro, tenho dúvidas. Eu penso que, vou-lhe dizer, mas não posso dizer com o rigor científico que gosto de dizer, com o rigor com que gosto de afirmar, que provavelmente somos daqueles países que temos mais exemplos concretos para mostrar, de alterações que fizemos mesmo, que medimos, que tiveram impacto na vida de pessoas e das empresas. Eu é o que olho, ou que olho à minha volta. Já vi PowerPoints muito bonitos, mas depois que não têm estes resultados. Mas como lhe estou a dizer, talvez a OCDE possa responder melhor à senhora deputada, porque eu não fiz esta comparação com o rigor com que eles fazem, quando fazem lá aqueles peer reviews, que vão aos diversos países com peritos de outros verificar o que é que fizeram mesmo nesta área. Portanto, não posso responder com o rigor com que gosto de responder nesta casa e fora dela. Com a autorização da
Secretária de Estado Adjunto. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente.
Da Presidência. E depois o secretário está adjunto.
Muito bem. Senhora deputada Cecília Meirelles, eu sobre a Lei 4 de Descentralização, eu não pretendi dar aulas a ninguém. Eu, de facto, enfim, dou aulas, dei aulas, é essa a minha profissão, é essa a minha carreira, já dei muitas aulas na vida e aos meus alunos de Direito Constitucional dou aulas, de facto, sobre o procedimento legislativo e explico os vários trâmites do procedimento legislativo e o tempo que leva cada trâmite. Agora, aqui na Assembleia da República, não pretendi dar qualquer aula, nem pretendo, não tenho qualquer pretensão de dar aulas a ninguém. Limitei-me a constatar um facto óbvio, é que uma lei que é publicada a 16 de agosto, que prevê a aprovação posterior de 20 e tal decretos-leis, que além do mais têm que ser previamente consensualizados com a Associação Nacional de Municípios, não pode, é impossível, é absolutamente impossível que esses diplomas sejam publicados no dia 15 de setembro. É um facto. E, portanto, é uma questão de realismo. Quanto à avaliação de impacto, a senhora deputada diz que avaliar tudo é avaliar nada. Pois deve ter sido esta atitude que justificou que no governo anterior a que a senhora deputada pertenceu não se avaliasse nada, de facto. A avaliação de impacto legislativo, que é uma componente essencial de qualquer política de better regulation, basta fazer uma comparação internacional, um benchmarking, e ver que é isso que está a ser feito em todos os países, é isso que é feito ao nível da União Europeia, de facto nunca tinha sido feito em Portugal. Até este governo não se fazia a avaliação de impacto legislativo. E, portanto, se calhar é essa atitude de avaliar tudo é nada que justifica isso. Quanto à publicação dos relatórios de avaliação de impacto legislativo, Sr. Deputado, já tive a oportunidade de esclarecer que, de facto, estamos a pensar nisso. Temos uma dificuldade, tem a ver com o facto dos trabalhos preparatórios da legislação do governo não serem públicos, mas, de facto, temos consciência dessa dificuldade. Agora, pelos vistos, a esse propósito, parece que há aqui dúvidas nesta Assembleia da República quanto a saber se nós efetivamente fazemos uma avaliação de impacto. E eu queria sanar essas dúvidas, queria absolutamente dissipar as dúvidas do Parlamento. Não tenham dúvidas que estamos a fazer esta avaliação, até porque estamos a fazê-la acompanhada de uma avaliação e de um acompanhamento da OCDE, que já tem produzido vários relatórios, que são bastante elogiosos e bastante encorajadores quanto ao desenvolvimento desta medida. E, portanto, fizemos questão, não estamos a fazer isto às escondidas, fizemos questão de ter aqui avaliadores internacionais a acompanhar o desenvolvimento desta medida. E também dissipar ainda mais as dúvidas quanto à existência destas avaliações de impacto económico, posso aqui dar dois ou três exemplos. Por exemplo, o Decreto-Lei 87/2018, aprovado no ano passado, que prevê o preenchimento automático, o pré-preenchimento de dois anexos de informação empresarial simplificada. Avaliámos, estimámos que poupam esta medida, só esta medida, poupa encargos para as empresas num valor acima de 5 milhões de euros. Por exemplo, a certidão online de pessoas coletivas, que criámos através do Decreto-Lei 52/2018, também avaliámos e previmos que tem estimativa de poupança de encargos para as empresas entre 9 e 17 milhões de euros. São dois exemplos, e posso dar bastantes outros, de exemplos em que, de facto, avaliámos, estimámos o impacto foi possível quantificá-lo. E demos contas públicas disso na semana passada. Publicamente apresentámos o balanço desta medida portanto, não, esta medida existe, que não haja dúvidas que estamos a avaliar o impacto e que esta medida, aliás, tem tido bons resultados e que a vamos alargar e desenvolver.
Sr. Secretário de Estado, por favor.
A avaliação é exposta, Sra. Deputada, porque muitas vezes é muito importante, e a experiência da Comissão Europeia, que começou a avaliação de impacto há muito mais tempo, é muito importante verificar se aquilo que se previa que acontecesse, seja em matéria de encargos acrescentados, seja em matéria de encargos reduzidos, aconteceu mesmo na realidade. E da experiência da Comissão Europeia, tive a oportunidade uma vez de ver um relatório, infelizmente não público, que mostrava exatamente que muitas vezes há alguma discrepância. Enfim, o processo legislativo europeu também é bastante mais complexo e a avaliação é feita na proposta da Comissão e não necessariamente no diploma final que sai do Parlamento.
Se houver ainda tempo, Sr. Secretário de Estado.
Há pouco tempo, Sr. Secretário de Estado.
É só uma resposta muito rápida.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Meireles. No que respeita à informação sobre as taxas nos serviços disponibilizados no portal do Governo, na última COFMA, do portal do Cidadão, perdão, na última COFMA, a bancada do CDS chamou a atenção para esse facto e a informação que eu tinha era a de que essa informação estava lá. E, portanto, fui verificar em concreto, tendo em conta que a pergunta surgiu de novo, o que é que se passava. Verifiquei que a informação de facto estava lá, mas que havia alguns casos em que estava desatualizado. E pedi, junto dos parceiros nos vários departamentos do Estado, que procedessem a essa atualização, como, aliás, deve acontecer e deve acontecer regularmente. Acontece que, e não vai encontrar o resultado dessas diligências no Portal de Cidadão, que neste momento estamos em vias de lançar uma nova versão do Portal de Cidadão, onde essas fichas atualizadas, onde constarão todas essas fichas atualizadas. E, portanto, neste tempo que medeia entre o lançamento dessa nova versão e a versão que está neste momento no ar, vai haver, de facto, algum desfasamento por uma questão de eficiência na forma de disponibilização dessa informação. É apenas isso. Portanto, essa informação está atualizada, neste momento não está desatualizada, não está neste momento disponível, mas a muito breve trecho, quando for lançada a nova versão, e isso acontecerá mesmo de forma muito próxima, essa informação estará atualizada. Muito obrigado.
Senhora Ministra?
Não.
Muito bem. Vamos entrar então na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sinceramente eu não contava que a proposta de descentralização, o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, puxasse as orelhas ao Sr. Dr. Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna. Sim, eu vou-te explicar porquê. Porque, de facto, a proposta do EI que deu lugar à Lei Quadro é uma proposta do EI do Governo. O prazo de 15 de setembro consta dessa proposta de lei. Em terceiro lugar, o Sr. Ministro da Administração Interna, nos primeiros dias de janeiro de 2018, disse que estava em condições de, na semana seguinte, apresentar aprovar em Conselho de Ministros os decretos-lei sectoriais, logo que a lei quadro fosse aprovada. E foi o próprio Sr. Ministro da Administração Interna, ademais, num pedido renovado pelo Sr. Primeiro-Ministro, que pede ao Parlamento, e concretamente ao PSD, que tudo faça para que a lei quadro seja aprovada antes do final da sessão legislativa. Portanto, era escusado lavar roupa suja a propósito desta matéria, e eu acho que era dispensável o puxão de orelhas ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Senhora Ministra, nós reconhecemos que há avanços, eles são visíveis, na simplificação e na modernização administrativa, mas devo dizer que nós não podemos embandeirar arco. Eu julgo que o Governo não o estará a fazer, mas convém que tenhamos noção de que não podemos, de facto, embandeirar em arco. Há várias notícias que vão surgindo que nos devem preocupar. A Moody's dá cartão vermelho à eficiência da administração pública e à competitividade do mercado em Portugal. Uma notícia da Eco. Negócios. Portugal está na segunda divisão europeia da digitalização. A dimensão do mercado digital e a fraca conectividade puxam para baixo a pontuação portuguesa no ranking anual de Euler-Hermes, em que o país ocupa a 32ª posição. No âmbito daquilo que é o índice de digitalidade da economia e da sociedade, Portugal caiu um lugar na classificação no âmbito dos 28 países comunitários. Referir também que, eu agora vou traduzir diretamente para português, de todos os Estados-membros, e comparativamente com 2017, Irlanda e Espanha progrediram mais do que os outros, ou seja, produziram 5 pontos percentuais, o que é bastante acima da média, que é de 3.2. Portugal, apesar de ter subido 2 pontos percentuais, mesmo assim fica abaixo da média, que é 3.2. Senhora Provedora da Justiça, recebe mais de 40% das queixas, e estas são contra a Segurança Social. Maria Lúcia Amaral admite, em entrevista à USA, que não imaginava que houvesse tantas queixas contra a Segurança Social. A área teve um aumento de 40%, e muitas delas têm a ver com atraso nos pagamentos das pensões. Portugal, com a pior posição desde 2009 no ranking dos países onde é mais fácil fazer negócios. Portugal registrou na edição deste ano no ranking do Banco Mundial a pior posição desde 2009, ao cair 5 lugares face ao ano passado. O relatório Easing of Doing Business, a facilidade em fazer negócios em tradução livre, do Banco Mundial, é uma referência para investidores que procuram o lugar para fazer negócios. Portanto, Sr. Ministro, naturalmente que há outros dados e poderá mostrar outros rankings positivos, mas estes negativos também nos devem merecer a nossa atenção e preocupação. Mas insisto, tem havido avanços e tem havido progressos em matéria de simplificação e mudança administrativa. Sr. Ministro, a acessibilidade ao Diário da República Eletrónico melhorou muito, muito. Eu queria aqui realçar, melhorou muito. Infelizmente há outros domínios do Estado em que pioraram. Em que pioraram. Olha, o acervo documental do Ministério da Saúde está agora escondido no portal www.2.portaldasaude.pt, e se nós não soubermos, Sr. Ministro, com exatidão o título daquilo que procuramos, a probabilidade de insucesso é enorme. É enorme. De facto, este site, a acessibilidade, a facilidade de acesso à informação piorou bastante, em contraponto que o Diário da República Eletrónico melhorou e muito. Sr. Ministro, para terminar, colocar aqui uma questão que já aqui foi falada, tem a ver com as lojas do cidadão. Como a Sra. Ministra terá necessariamente que reconhecer, a execução está baixíssima. Foi o próprio Governo que definiu um plano de abertura de lojas do cidadão no país, os calendarizou, foi através da resolução do Conselho de Ministros 1/2017. Ora, e nós sabemos que das 53 lojas previstas e que estavam calendarizadas neste plano de modernização da rede de serviços públicos, apenas foram executadas 9, ou apenas 17%. O Sr. Ministro, do início da sua intervenção, deu conta da abertura de procedimentos relativamente à Comissão de Progressão de Desenvolvimento da Região Norte. Eu pergunto, Sr. Ministro, se não faria sentido uma nova resolução do Conselho de Ministros, designadamente para redefinir, porque eu acho que era uma questão de transparência, redefinir esta calendarização de todas as lojas que estão ainda por abrir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu queria começar esta intervenção do PS por um comentário e talvez uma sugestão ao Governo relativamente ao número de queixas, e nomeadamente ao número de queixas na Segurança Social, que aparentemente se registra. Há uma medida muito eficaz para reduzir o número de queixas que foi ensaiada pelo anterior Governo, Estava-me aqui a senhora deputada Hortense Martins a lembrar que encerra-se o centro de contacto da Segurança Social, que precisamente recebe essas queixas que existem em Castelo Branco, que foi encerrado pelo anterior governo, foi reaberto por este, talvez se encerrar novamente esse centro de contacto, o número de queixas, ou pelo menos o número de queixas que chegam e são contadas, diminui. É muito eficaz, Sr. Ministro. Bom, eu queria voltar ao princípio da audição e falar do programa Legislar Menos. E queria frisar, porque ele foi aqui um pouco desvalorizado, a importância dessa ideia de legislar menos. E vou dizer por duas razões. Em primeiro lugar, porque sem dúvida um dos problemas deste país é a falta de estabilidade nas políticas e o frenesim legislativo também é uma consequência dessa instabilidade ou uma consideração dessa instabilidade de políticas, a permanente mudança das leis, a dificuldade do cidadão e do aplicador se adaptarem a elas. Mas há outro domínio que às vezes é pouco citado nisto. É que nós de vez em quando não temos consciência de que há matérias que não precisam nem não devem ser reguladas por legislação. Eu queria chamar a atenção da Sra. Ministra para um diploma. É um diploma de 2014, o Decreto-Lei 89 de 2014, que é o Regulamento de Espetáculos Tauromáquicos. Ainda há menos de 5 anos, houve quem em Portugal achasse que não era disparatado colocar em legislação que nas praças de touros tem que haver lugar para o cornetim, que o artista, quando sai do espetáculo, tem que saudar o diretor da corrida, ou qual é a composição adequada de uma quadrilha. E eu estou aqui à procura do artigo, porque são 6 números sobre a composição de quadrilhas nas suas diversas variantes. Por exemplo, na modalidade lida a cavalo, a quadrilha é constituída por artista, por bandalheiros, em número igual ao das rezes a lidar, salvo da lide de uma só rez, em que a quadrilha deve ser constituída por 2 bandalheiros. E note-se, isto não são só normas legais, mas estão acompanhadas de um vasto regime sancionatório. Senhora Ministra, deixe-me chamar-lhe a atenção que uma das 40 contraordenações que este diploma prevê é precisamente a violação da composição das quadrilhas, ou seja, se houver só 1 ou 3 bandalheiros, ou eles não estiverem em número igual aos das redes, então nós temos lugar à aplicação de uma coima de 300 a 2.500 euros. Ora, Sra. Ministra, este é o típico exemplo de que alguém há 5 anos no Conselho de Ministros devia ter dito, se calhar legislar menos, e toda esta matéria, por muito respeitável que seja, e sabemos que as opiniões se dividem em torno desta matéria, mas há alguma coisa em que nós não devemos dividir-nos. É que o toureiro que abandona o recinto sem saudar o diretor da corrida poderá ser mal criado, mas não cabe a aplicação de uma coima pela falta da saudação. Queria também destacar a questão, aquilo que me parece uma dimensão pouco sublinhada. Não estamos só a falar em simplificação e de custos. Estamos a falar em direitos fundamentais quando falamos em modernização administrativa. Porque aquilo que nós hoje temos no Diário da República Eletrónico, de gratuitidade no acesso, de gratuitidade do acesso a textos consolidados, é a remoção de um obstáculo administrativo e económico ao acesso ao direito. E esse acesso ao direito é um direito fundamental cujo cumprimento convém aqui destacar. E, finalmente, queria assinalar uma última questão, que é o seguinte. Não faltam em Portugal, como sabemos, anúncios de medidas, não faltam mesmo medidas, não faltam, aliás, muitas vezes medidas que são contraditórias com outras medidas tomadas recentemente e que inovavam em relação a medidas anteriores ou a mesma matéria, também muito recentes. Aquilo que em Portugal se faz muito pouco, e eu queria assinalar que este Governo faz, e nomeadamente faz, na área que a Sra. Ministra tutela, é a avaliação das medidas. A avaliação do que se faz é importante e, portanto, isto joga com a primeira questão. Beneficiaríamos todos se prosseguisse esta tendência de um Governo Nacional de legislar menos e refletir mais sobre a legislação que se faz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu juntar-me-ia aqui ao PS e daria também uma sugestão, porventura bastante mais eficaz que a do PS, para diminuir o número de queixas da Segurança Social. Era a Segurança Social começar a processar as pensões com o mínimo de celeridade, porque de facto os atrasos que estão a acontecer não têm precedente. Nunca a Segurança Social se atrasou tanto a processar pensões. E eu acho que, porventura, se as pessoas não tivessem que estar às vezes mais de um ano à espera do processamento da sua pensão, se calhar teriam menos queixas. Isso poderia ser bastante mais eficaz do que um call center, porque afinal de contas, normalmente os pensionistas, quando requerem uma pensão e a sua reforma, o que querem é efetivamente reformar-se. Acho que talvez isso fosse mais eficaz do que qualquer call center. É uma sugestão que o Governo poderá seguir. Bom, em segundo lugar, e porque o Sr. Secretário de Estado persiste, eu vou tentar explicar isto, porque isto, para quem está a ver, deve ser difícil de perceber. Vamos, o que está aqui em causa é a publicação de uma lei em agosto que implicava a publicação de mais de uma dezena de decretos-leis setoriais até o dia 15 de setembro. Quem inscreveu a data e quem disse que era possível e quem solicitou ao Parlamento aquela data foi o Sr. Ministro da Tutela, foi o Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Portanto, se o Sr. Secretário de Estado acha que é um facto óbvio que não era possível cumprir o prazo, eu sugiro que da próxima vez se entendam dentro do Governo, telefone ao Sr. Ministro e lhe explique o que para si é óbvio. Agora, não nos venha a explicar a nós, depois de nós também termos dito ao Sr. Ministro, olha que isto não vai acontecer, olha que isto não é possível, vir-nos agora a dizer, mas era óbvio. Pois com certeza que era óbvio, mas quem impediu que ficasse um prazo razoável na lei foi o seu partido. Foi o PSD e o PS que fizeram um acordo que, aparentemente, o Sr. Secretário de Estado acha que era um facto óbvio que não ia ser cumprido. Nós alertamos que não ia ser cumprido, quer dizer, com franqueza, o Governo só se pode queixar de si próprio. Não há outra alternativa aqui. E é absurdo vir utilizar isso agora como argumento em relação à falta de razoabilidade do Parlamento. O que não foi razoável foi a maneira como o PS conduziu o processo, aliás, com a ajuda do PSD, que depois se arrependeu, mas em todo caso, se não tivesse sido com o autor, já não estávamos agora com este problema, não é? Bom, e depois, por último, eu terminava apenas dizendo isto. Eu concordo com a medida custa quanto, por concordar, e eu não duvido que esteja a acontecer. Agora, eu li este relatório e falava aqui, dizia, relatório de avaliação de impacto legislativo, quantificava. Eu acho que, até enquanto representante do povo português, tenho obrigação de conhecer esta avaliação de impacto, porque esta avaliação de impacto é económica, mas é também financeira do ponto de vista do que a medida custa, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro. Ora, isto tem um impacto na vida das pessoas e tem um impacto nos contribuintes. E, portanto, aquilo que eu tenho dificuldade em perceber é porque é que estes relatórios não são públicos. Ou seja, é público o relatório em que os relatórios são mencionados, em que é mencionada a medição, mas depois nós não ficamos a conhecer. E sem ser público, não é possível fazer uma avaliação da medida. Porque é evidente que só estes relatórios sendo públicos, só as empresas, só as pessoas podendo dizer, atenção, que os senhores aqui disseram que não tinham impacto, mas isto está a afetar a minha vida ou está a afetar a minha empresa desta ou daquela maneira. Ou isto retirou-me este ou aquele encargo que os senhores não tinham pensado, mas até me facilitou a vida aqui, isto significa dinheiro, isto significa menos um encargo. Sem essa avaliação ser pública, é impossível que ela seja bem feita. E, portanto, o que eu deixava aqui este apelo para que o Governo faça, pura e simplesmente, a publicação, juntamente com a lei destes relatórios de impacto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada a todos os senhores deputados e à senhora deputada pelas questões que colocaram nesta segunda ronda. Na verdade, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, eu também podia agora contrapor-lhe, mas não, acho que não adiantaríamos muito em valor acrescentado para o país, todas as avaliações. Repare, eu só me estou a referir ao progresso que temos feito em matéria digital na administração pública. Naturalmente, não posso ser responsável pelo progresso ou a falta dele, não sei se existe ou não, porque não avaliei na economia e na sociedade. De qualquer modo, estamos preocupados porque esta é uma matéria de grande desafio e, por isso, o programa INCODE também olha para essa circunstância no sentido de melhorar as competências digitais de toda a nossa população, desde logo aqueles que não usam as competências digitais, e deve-se dizer que o setor privado também está a fazer um esforço nesse sentido com o programa MUDE, acho que é MUDE, que se chama o MUDE, também está a fazer um esforço nesse sentido, mas nós também estamos preocupados, e o FP tem já, não tenho aqui os números, mas tem progredido imenso em ações de formação para a nossa, nosso mercado, para a nossa população no mercado de trabalho privado, e naturalmente o mesmo tem feito o INA para a parte pública em matéria de competências digitais. Não vou... Portanto, os indicadores que envolvem a economia e sociedade não os tenho analisado com tanta profundidade. Os outros olho para ele de todos, quando são bons, quando são maus. Isto é uma competição internacional, uns às vezes andam mais depressa. Na parte do doing business, na parte do mercado de trabalho, nós nunca seremos iguais a Singapura, na minha perspectiva, e bem, felizmente, mas há quem entenda mal, mas é a minha perspectiva e a do governo. Poderia dizer-lhe aqui que entramos recentemente para o grupo de 9 países que têm práticas digitais avançadas na área da administração pública e foi uma entrada, tivemos um ano à espera, foi uma entrada muito exigente, com comparação em muitos indicadores, mas naturalmente haverá outros que avançam também neste domínio. Estou mais preocupada neste momento com a questão da acessibilidade, com a questão da usabilidade e com a questão que o Sr. Deputado referiu e que penso que o novo portal vai dar uma ajuda, mas que é muito importante, que é de... que tem a ver com a usabilidade também, podermos encontrar com facilidade quais são os serviços públicos, digitais, sejam da administração pública central, na qual podemos atuar com mais facilidade, mas também da administração local, é a nossa segunda objetivo, e que essa procura seja facilitada através de um portal único, neste caso, um portal do cidadão, que devia ser a porta de entrada para tudo o que é digital na administração pública, como já acontece em outros países. Aí sim, penso que temos um grande percurso para fazer melhor. Como tenho dito muitas vezes, se tudo estivesse feito, não necessitaríamos de mais simplexes. Mesmo aquilo que foi bom há 10 anos precisa de ser revisitado, quanto mais aquilo que nunca foi simplificado. E, portanto, Sr. Deputado, este é um esforço contínuo que exige muito trabalho, muita persistência e muita avaliação, quer aquela que o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco, quer aquela que resulta da interação que fazemos com grande frequência com associações empresariais, sindicais, de consumidores, ordens profissionais, para saber se as medidas que estão em curso chegaram às pessoas, chegaram às empresas, chegaram como estava previsto que chegassem, quer para encontrar ou estabelecer prioridades para novos programas de simplificação. Acho que... poderemos com certeza fazer uma nova resolução, mas o mais importante é gastarmos os nossos esforços para remover obstáculos das lojas que estão atrasadas, e estão algumas relativamente à nossa previsão. Posso lhe dizer uma a uma porque é que estão atrasadas. Em alguns casos houve concursos que não resultaram bem à primeira. Os concursos são feitos pelo município, como sabe, e bem, foi uma iniciativa que comecei, que o governo anterior acrescentou, até entregando a gestão das lojas aos municípios, e bem, porque é muito mais fácil ao Sr. Presidente da Câmara de Vimioso verificar, por acaso é uma loja ainda não sobre a responsabilidade da Câmara, mas vamos lá, Penalva do Castelo, ou Nelas, verificar se, se a loja está a funcionar bem ou mal do que a mim, que estou em Lisboa e não vou lá todos os dias. E, portanto, é uma medida que continuamos, o que muitas vezes também nos retira um controle sobre o ritmo da obra. Enfim, não estou a tirar culpas para ninguém, acontece em todos os municípios, incluindo em Lisboa, em que também se atrasou a fase dos concursos para a nova loja, cuja abertura está agora finalmente prevista. Para todas as lojas atrasadas temos uma data de abertura, portanto, mas de qualquer modo, obviamente, com mais atraso do que aquilo que estava previsto na resolução inicial. De qualquer modo, Sr. Deputado, relativamente ao número de lojas que já abrimos, incluindo em territórios de baixa densidade, creio que ganhamos por muitos pontos aquilo que fez o Governo anterior. E aqui, Sr. Deputado, devo dizer-lhe, porque ainda passou pelas minhas mãos, que teria sido mesmo uma boa medida de crise. Teria sido se tivesse sido feita logo, como estava continuado. Havia vários protocolos assinados, várias lojas em curso, vários trabalhos preparados que foram interrompidos, que foram esquecidos, que foram só retomados no final da legislatura anterior, e foi um tempo que se perdeu, porque as lojas têm a grande vantagem de terem, de se ganharem dois tabuleiros. São melhores para os cidadãs e cidadãos das terras onde elas são abertas e são melhores para a administração pública, que normalmente, em geral, poupa dinheiro imediato, logo, às vezes logo em rendas. Isso não é logo imediato, é num curto prazo, quando reúne serviços num mesmo local, em vez de os ter dispersos. E ainda são melhores de outro ponto de vista, é que muitas vezes se recupera património público abandonado, e dou aqui vários exemplos, mas dou até de dois municípios que são geridos pelo seu partido, Sátão, uma antiga capela senhorial, e Valpaços, uma belíssima escola que foi aproveitada com uma arquitetura magnífica, que aconselho as senhoras deputadas e os senhores deputados, quando lá passarem, visitarem, porque é mesmo um bom exemplo de como se pode aproveitar o património que tantas vezes está abandonado quando passeamos pelo país. Penso que tenho ainda algum tempo para responder aos senhores, aos restantes senhores deputados, antes de passar aos restantes secretários de Estado, se a senhora secretária de Estado me permitir. Eu estou de acordo com o senhor deputado Fernando Rocha Andrade relativamente à questão do acesso ao direito. E, por isso, uma das medidas, que é um esforço e é um custo para nós, porque custa dinheiro, custa meios, custa recursos fazê-lo, são os sumários em linguagem clara. Lembro-me quando esta medida foi começada, num governo anterior do Partido Socialista, também foi uma das medidas interrompidas. Lembro-me até de discuti-la muito com o Sr. Bastonário dos Ordens dos Advogados, que foi muito contra esta medida, de lhe explicar que isto não dispensava, não tirava negócio aos seus associados, que era uma questão de direitos fundamentais, de conhecimento da lei, de perceber aquilo que é decidido, porque num Estado de Direito, muitas vezes, a decisão política faz-se por meio de decretos-leis, de leis e outras resoluções com a devida publicidade. Se a senhora Presidente...
Secretário de Estado Adjunto, primeiro. Muito bem. Senhor Secretário de Estado Adjunto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, só um acrescente, já agora também faço o que o senhor me disse sobre lojas de cidadão. Abriu esta semana um novo aviso com um financiamento de 3.150.000 euros em FEDER, que se destina exatamente a financiar um conjunto de lojas. Uma delas é a loja da Vila Nova Famalicão, que sei que sempre foi uma preocupação do senhor deputado, e portanto não queria deixar de também dar essa nota, que acho que é relevante. No que respeita a isto é apenas um acrescento ao que disse o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. De facto, o Centro de Contacto da Segurança Social foi reaberto no final do ano passado e, só para se ter noção, já permitiu atender só entre 27 de novembro de 2017 e o final de 2018, permitiu atender quase 2 milhões de chamadas. Estamos a falar de 1.955.000 pessoas que foram atendidas nesse centro de contacto. E, portanto, é de facto um serviço de grande procura, o que não é novidade, mas que de facto beneficiou com este ponto de contacto mais próximo, que foi a reabertura do centro de contacto de segurança social.
Senhor Secretário de Estado da Presidência, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quanto ao programa Custa Quanto, eu creio que já respondi. O programa, aliás, é avaliado, é sujeito a um escrutínio público, até internacional, por parte da OCDE, por nossa expressa vontade, não estaríamos obrigados a isso. Mas foi aqui mencionado, é importante que os destinatários conheçam. Eu tenho toda a razão, Sra. Deputada, quanto a isso. Aliás, uma das nossas decisões quanto ao desenvolvimento deste programa, já anunciada, é de envolver mais os stakeholders. Foi também uma recomendação da OCDE e vamos fazê-lo designadamente naquele momento em que o processo legislativo do Governo se abre ao exterior, que aumenta a consulta pública. Portanto, queremos anunciar à consulta pública não só a solicitação de contributos, de comentários, de críticas, mas também solicitar aos destinatários previsíveis daquela legislação que nos ajudem a quantificar e a estimar os impactos e até em cenários alternativos, se possível, da legislação que vamos aprovando. Quanto à descentralização, não queria, enfim, alongar muito a questão, é óbvio que não puxei as orelhas a membro do Governo absolutamente nenhum, deixava aqui apenas um dado relevante, que é, no Conselho de Ministros de 13 de setembro, foram aprovados os primeiros diplomas setoriais de concretização da adequada descentralização. Portanto, o Governo, de facto, tinha esse trabalho, como é óbvio, muito avançado, e só isso é que permitiu que logo a 13 de setembro fossem aprovados um conjunto vasto de diplomas de descentralização. Entre a aprovação e a publicação passam-se várias fases, designadamente, era isso que eu queria aludir. Designadamente, como disse há pouco, só para promulgação a Constituição prevê 40 dias, depois há referendo, depois há publicação, portanto há uma série de trâmites, não basta o diploma de decreto-lei, não é aprovado em Conselho de Ministros e já está publicado em Diário da República ou já está em vigor. Quanto ao programa Legislar Melhor, eu queria sinceramente agradecer ao deputado Fernando Rocha Andrade este exemplo que aqui nos trouxe, porque é absolutamente ilustrativo, demonstra à sociedade, de forma bastante eloquente, de facto os méritos e as vantagens desta postura de legislar menos, de contenção legislativa. Por de facto, se essa postura, como disse bem, se essa postura tivesse sido aplicada no passado, provavelmente este diploma não teria passado o crivo e não teríamos esta descrição até um pouco caricata que aqui nos fez de normas legislativas cuja dignidade para constarem num ato legislativo é de facto muito questionada. E por isso temos esta postura de questionar, antes de qualquer outra coisa, a necessidade. Há necessidade deste diploma? E havendo necessidade, ele vai melhorar em termos de redução de encargos, em termos de vai melhorar a vida dos cidadãos e das empresas. Temos que ter este questionamento prévio à aprovação do diploma. Não podemos aprovar apenas porque, enfim, pode haver muitas razões para aprovar diplomas. Mas antes temos que parar para refletir, como disse bem, e verificar se se justifica ou não. E muitas vezes o que temos constatado é que fazendo esse momento de reflexão, muitas vezes não se justifica, ou não se justifica assim, ou não se justifica naquele momento, ou há outras soluções, ou não é preciso uma lei nova, ou podemos regular tudo de forma consolidada, e portanto há, de facto, como esse exemplo bem ilustra, boas razões para termos esta postura de contenção legislativa. E depois, quanto ao acesso ao direito, que não é apenas acesso aos tribunais, é também acesso, que é a faceta em que normalmente se fala mais comumente do acesso ao direito, mas é também o acesso ao direito legislado, o acesso à lei, ao conhecimento da lei. E é justamente por uma matéria de promoção de direitos fundamentais, deste direito fundamental em concreto, acesso ao direito, que nós temos feito tudo aquilo que temos feito em matéria diária da República Eletrónica. Os resumos em linguagem clara, que a Sra. Ministra já referiu, o leccionário, o dicionário de conceitos jurídicos, que está também disponível de forma gratuita no site do Diário da República, para explicar aos não-juristas determinados conceitos, determinado jargão técnico ou legal que é utilizado em muitos diplomas, as versões consolidadas, e são já quase 1.500 diplomas que estão disponíveis também de forma gratuita e universal, em versão consolidada, isto é, em versão atualizada ao dia, que permite a cada cidadão ver a legislação exatamente na formulação, na versão que está em vigor naquele momento. O que muitas vezes era difícil, porque alteramos muito as leis.
E, portanto, para saber o que é que está em vigor, é preciso fazer um corta e cola de diferentes atos legislativos que ao longo do tempo foram determinando regras sobre aquela matéria. E, portanto, hoje em dia isso esse trabalho está dispensado, porque o próprio Diário da República Eletrónica fornece ao cidadão, fornece às empresas, o conteúdo atualizado de cada diploma que rege a sua vida. Temos também a app, foi lançada em 2018, a app do Diário da República. Portanto, o Diário da República está disponível de forma universal e gratuita, com todas as suas funcionalidades de pesquisa, etc., não apenas no computador fixo, mas também nos nossos telemóveis, nos nossos dispositivos móveis. Eu costumo dizer, é possível ter toda a legislação desde 1910 no bolso, literalmente, e consultá-la em qualquer sítio, a qualquer momento. Queremos também disponibilizar traduções integrais de alguns diplomas essenciais em inglês, para que pessoas estrangeiras que vêm a Portugal investir ou que querem viver em Portugal possam conhecer de forma integral certos diplomas mais decisivos para a sua mudança para Portugal ou para o seu investimento no nosso país, diplomas em matéria fiscal, em matéria laboral, etc. Queremos também dá-los a conhecer não só aos cidadãos nacionais conhecedores da nossa língua, mas também a estrangeiros. E, portanto, temos feito, de facto, muito pela promoção do conhecimento e não só do conhecimento, da perceptibilidade do direito legislado por parte dos cidadãos, e isso é, como bem notou, uma matéria de direitos fundamentais que nos apraz promover.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra, para acrescentar algo? Muito bem, então vamos entrar na terceira ronda. Todos os grupos parlamentares prescindem da terceira ronda. Resta-me então agradecer à Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado e toda a equipa que acompanha a disponibilidade para mais uma regimental aqui no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e efetivamente para o esclarecimento das questões que aqui foram aduzidas e julgo que não há coima aqui se alguém não se despedir da Sra. Ministra, mas vamos despedir por cortesia ou educação. Sra. Ministra, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às senhoras e aos senhores.